A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado a partir de agora aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e começo uma nova edição. Hoje eu vou tratar aqui sobre os direitos do consumidor e o que foi impactado pela pandemia. Quem conversa comigo é a magistrada Bruna Richa Cavalcante de Albuquerque. Ela é juíza de direito substituta da primeira turma recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E eu quero primeiramente cumprimentá-la. Seja muito bem-vinda, doutora Bruna.
Obrigada, Patrícia. Bom dia a todos.
Bom, para começar a nossa conversa, magistrada, neste período de um ano pandêmico, muitas das relações de consumo foram afetadas profundamente. Lojas físicas foram fechadas, produtos não foram entregues e o relacionamento entre pessoas físicas e jurídicas mudaram. Em outra esfera, serviços contratados foram interrompidos e aqueles que estavam previstos talvez não serão mais realizados. E eu lhe pergunto, o que fazer neste momento?
Pois é, Patrícia, como você mesmo disse, né? A pandemia, ela atingiu a todos, né? Foi algo que ninguém esperava de início, e as pessoas tiveram que se adaptar, assim como os contratos, né? A sociedade, ela vive de contratos, né? Às vezes contratos complexos, às vezes contratos simples. E a gente vê que a pandemia atingiu dos simples aos complexos.
Uhum.
A pessoa que, de repente, comprou um pacote turístico para ir para o exterior, que envolvia avião, ou então a pessoa que contratou um serviço para fazer uma festa, né, de DJ, ou então de cerimonial, ou de decoração. Até mesmo serviços de escola foram afetados, porque mudou a maneira do estudante ir para a escola. Então, houve uma série de mudanças, né, no comportamento da sociedade e no cumprimento dos contratos, que fez com que tanto o judiciário quanto o legislativo tivessem de correr para poder pacificar esses contratos, esse modo novo das pessoas se relacionarem em sociedade, né?
Sim, foram muitas as demandas que chegaram ao Poder Judiciário e que ainda estão chegando, magistrada?
Sim, foram muitas, ainda são muitas, né? Muita gente que não pôde viajar, que desejou o valor da passagem pago de volta, ou então o crédito com a companhia aérea, por exemplo, ou até mesmo a companhia de ônibus. Pessoas que antes tinham já programado ir num show, né, de cancelar o show de um determinado artista, quis o dinheiro de volta. Tanto é que o Poder Legislativo, né, ele acabou editando duas leis, né, a 14.046, que fala sobre o cancelamento e adiamento de serviços, reservas e eventos no setor de turismo e cultura, em razão do estado de calamidade provocado pelo Covid-19, e a Lei 14.034, também de 2020, que fala sobre as medidas emergenciais no tocante à aviação civil, né, que foi um dos setores mais afetados com o fechamento de fronteiras, né, com cancelamento de voos e tudo mais por conta da transmissão do vírus, né?
Correto. O consumidor que ainda está tendo problemas nesse sentido, ele não é obrigado a aceitar, por exemplo, modificações impostas pelo prestador de serviço, sendo seu direito suspender ou cancelar o contrato? O que ele deve fazer nesses casos, magistrada?
Então, por exemplo, a Lei 14.046, ela fala que, por exemplo, artigo 2º, na hipótese de adiamento de cancelamento de serviços, de reserva, de eventos, incluindo shows e espetáculos, em razão do estado de calamidade e de emergência pública, o que o consumidor tem direito, né, pelos valores que foram pago, tem direito à remarcação dos serviços, das reservas, dos eventos adiados, ou a disponibilização do crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis. Né? Então, e essas operações, elas ocorrem sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. E estendem-se pelo prazo de 120 dias contado da comunicação do adiamento ou cancelamento do serviço. Então, é óbvio que o consumidor ele não pode ser obrigado a perder o que ele pagou. Ele vai ter o direito de remarcar ou então ele vai ter uma disponibilização de um crédito para futuras compras. Agora, se ele entender que ele não quer nem a remarcação e nem o crédito, ele pode ter o reembolso. Só que aí no reembolso poderá sim haver a cobrança de multa, né? A cobrança contratual da multa, porque aí ele já não quis nem a remarcação, nem a disponibilização do crédito.
Qual a melhor forma de resolução de conflitos nesse sentido?
Bom, vai depender de cada consumidor, né? Vai ter gente que vai dizer assim, não, eu consigo remarcar esse serviço que eu contratei para uma outra data. Por exemplo, uma pessoa que tinha contratado todo o serviço de festa, sei lá, de casamento ou aniversário de 15 anos, ela consegue colocar para uma outra data, entendeu? A remarcação de todos os serviços, decoração, por exemplo, bolo, doces, cerimonial, isso tudo pode ser feito uma vez, né, para uma data posterior. Mas vamos dizer que a pessoa fale, não, eu não quero mais remarcar, né, não é mais a minha vontade. Mas, por exemplo, eu quero usar o crédito para outro tipo de festa, outro tipo de evento. Também ela tem esse direito. Então ela vai falar, não, eu não quero nenhuma coisa nem outra, já não estou mais na vontade de fazer nenhuma festa. Então ela vai ter realmente o dinheiro dela devolvido, mas até a lei aqui, ela fala o seguinte, no parágrafo 6º, artigo 2º, ela diz, o prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido do consumidor no prazo de 12 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.
Sim.
Então, quer dizer, o prestador de serviço, ele terá que devolver, mas em 12 meses. E ainda há casos, por exemplo, aqui quando você vai falar da aviação, né, que incide sim as multas contratuais. A Lei 14.034, que dispôs especificamente sobre isso, ela fala que não há prejuízo das penalidades. Então, o passageiro que não quis remarcar aquele voo sem custos e ele prefere o reembolso, por uma questão pessoal, né? Eu não posso dizer qual é a melhor situação. A pessoa que tem que saber qual é a maior necessidade dela. Mas nesse caso de reembolso terá realmente as penalidades contratuais legais, né, que são possíveis de serem feitas.
Sim. Magistrada, o Código de Defesa do Consumidor é uma arma poderosa do consumidor brasileiro, não é mesmo? Inclusive em uma época de pandemia como a que está ocorrendo agora.
Sempre foi, né? O Código de Defesa do Consumidor é uma lei muito bem feita, que protege o consumidor, claro, de eventuais abusos praticados, né, ou por fornecedor de serviço, ou por fornecedor de produtos, ou por quem fabrica um produto, um serviço, ou comercializa, né? Mas nesse caso específico da pandemia, nós também temos que ver que não foi só o consumidor que foi atingido, né? A sociedade como um todo, né? Quem está prestando serviço, quem está oferecendo um produto, também teve um baque muito grande, né? Como você até no início pontuou, muitas empresas fecharam porque não aguentaram, né? Essa coisa da diminuição brusca do consumo. Então, também teve que vir essas leis que eu citei para você, para proteger também quem movimenta a economia.
Sim.
Porque quem não, se não tem quem oferece o produto, quem oferece o serviço, quem faz essa parte do empresariado, como é que o consumidor vai consumir, né? Então, a legislação, né, o Poder Legislativo e tanto o Poder Judiciário tiveram que equilibrar aí interesses, né? Não dá para também só ser favorável ao consumidor dizendo, foi um evento imprevisto, um caso fortuito, né? Uma pandemia apareceu, devolve o dinheiro e o consumidor fica tudo bem. Mas e aquele empresário que também tem o empregado dele para pagar, que também será um consumidor que vai trazer, vai levar coisas para casa dele, enfim. Então, hoje, nós do Poder Judiciário estamos tendo que solucionar esses conflitos, solucionar todo esse desequilíbrio causado nas relações contratuais pela pandemia do Covid-19. Muitas vezes as pessoas se entendem sozinhas, né? Nos casos não chegam até nós. Mas tem outros que chegam. Às vezes, uma multa é cobrada muitas de forma exagerada, não era para ser assim. De outro lado, às vezes, o consumidor não quer pagar absolutamente nada. Então, não é por aí.
A senhora acredita que a pandemia trouxe também uma revalorização do relacionamento entre fornecedor e consumidor?
Na verdade, eu acho que cada vez mais as pessoas estão tomando consciência por conta dos vários instrumentos que a gente tem à disposição, né? Como o PROCON, os próprios juizados, onde eu trabalho no grau de recurso, né? Os sites, hoje em dia, que as pessoas têm consciência para reclamação ou para procura de informações sobre determinados serviços, determinados produtos. Agora, com a pandemia, talvez as pessoas estão tendo um consumo mais consciente a partir do momento, até mesmo porque diminuiu um pouco o poder econômico das pessoas, né? Muita gente teve o salário diminuído por 50%. Enfim, houve uma retração aí da disponibilização do dinheiro, então as pessoas estão tentando consumir o que mais precisam com mais consciência. E com isso elas também exigem mais daquele prestador, daquele fornecedor, porque elas já estão sendo bem seletivas, né?
Sim, mas a realidade mudou para todo mundo, como a senhora também citou aqui, não é mesmo? Tem que prevalecer nesse momento de excepcionalidade a boa-fé contratual, o bom senso, a empatia também?
Olha, isso sempre foi necessário, mas hoje em dia mais ainda, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, em relação ao plano de saúde. Já decidiu a quinta turma recursal que é negativa de cobertura indevida, por exemplo, do exame do PCR, né, do diagnóstico de Covid, ela causa até dano moral, porque é uma situação de urgência, né? E se há o pedido médico para a realização desse exame, o plano deve cobrir, se estiver ali em suas cláusulas contratuais, de que ele cobre exames. Então, quando isso não acontece, o plano de saúde, por exemplo, ele tem que responder, inclusive, por danos extrapatrimoniais.
Sim. Para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, nós estamos conversando hoje com a magistrada Bruna Richa Cavalcante de Albuquerque. Ela é juíza de direito substituta da primeira turma recursal do Tribunal de Justiça do Paraná. E nós estamos falando direitos do consumidor, o que foi impactado pela pandemia. Magistrada, o avanço da tecnologia da informação acelerou-se com a pandemia e a necessidade do distanciamento social fez aumentar o consumo pela internet. Nós estamos no apogeu do consumo digital?
Ah, foi muito aumentado mesmo, né? Porque, por exemplo, os shoppings tiveram que fechar por um bom tempo. E mesmo quando reabriram, muita gente ficou com medo de ir, né?
Sim.
Por conta do contágio. Então, as pessoas que não tinham tanto o costume de comprar pela internet acabaram desenvolvendo isso, né? Então, o comércio eletrônico, ele aumentou demais, uma quantidade, assim, avassaladora, né? E aí eu chamo a atenção do consumidor para sempre procurar comprar em sites de confiança, que ele faça uma pesquisa antes, verifique se não é um site falso, a forma de pagamento, se o fornecedor daquele produto ele dá garantia, se tem um telefone, se tem um endereço, porque muitas vezes a pessoa pode acreditar num site que está ali, bonito, bem colocado, mas que não é um site falso, você vai pagar e não vai receber, né? Então, sempre procurar redes conhecidas, mas houve, assim, um incremento muito grande do comércio eletrônico, a facilidade de você, dentro da sua casa, em alguns minutos, comprar e receber a sua mercadoria sem muito esforço, vamos dizer, e sem falar que você consegue comparar preços e qualidades de produtos na internet com muita facilidade, você não precisa se deslocar, né?
Sim.
Então, foi uma nova maneira de comportamento da sociedade, de certo causa, em alguns casos, problemas jurídicos, né? Por exemplo, pelo atraso da entrega da mercadoria ou pela mercadoria vir de forma diferente do que está apresentado ali no computador, a pessoa não está pegando na mercadoria, não está olhando, ela não tem a mesma percepção visual que ela teria presencialmente. E isso tem que ser protegido, né? O consumidor tem que ser protegido disso. Então, às vezes, acontece de vir para nós no judiciário e a gente tem que resolver e vai resolver. O Código de Defesa do Consumidor protege esses casos também.
Uhum, então, doutora Bruna, se o produto chegar extraviado ou com um defeito, né, uma compra digital, por exemplo, ou a pessoa se arrepender e ver que não era aquilo, né, que é totalmente diferente que ela tinha visto de forma online, o consumidor, ele pode devolver o produto e pedir o seu dinheiro de volta?
Pode, dentro do prazo de devolução, ele pode sim, entendeu? Aliás, se ele não quer, ou então ele pode pedir um abatimento do preço da coisa, né? Se ele entender que dá para ficar, né? Ou então ele pode devolver sim e pedir o dinheiro de volta e tem que ser devolvido. E se não devolver, e pode ocorrer até de, dependendo do descaso que for provocado ao consumidor, pode haver uma condenação em danos morais, sim. Não muito grande, né?
Sim.
Mas algo razoável. Quem trata de negociar na internet, né, de forma virtual, tem que saber que está sujeito, sim, a ter o produto devolvido e ter que devolver imediatamente a quantia que foi empregada pelo consumidor.
Correto. Um outro detalhe importante que muitos consumidores não sabem é que houve uma alteração magistrada na aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor durante esse período pandêmico que trata de compras pelo sistema delivery. Também há de se ter muito cuidado, não é mesmo, com esse tipo de compra?
Sim, sempre, como eu falei, né, é importante você saber de onde você está comprando, né? Por exemplo, delivery de comida, pode vir uma comida estragada. Isso com certeza causa uma indenização por dano moral, mas é importante você saber de onde você está comprando, né? E às vezes também se você compra e demora horrores para chegar, também é algo que você pode reclamar no Procon contra aquela empresa ou contra aquele aplicativo de entrega. Você tem todos os meios de se proteger, sim.
O que significa, magistrada, o direito do arrependimento?
É exatamente isso que a gente falou. O consumidor, ele adquire um determinado produto, mas ele tem um prazo, normalmente de 7 dias, para se arrepender daquela compra e dizer, olha, eu não quero mais, eu me arrependi.
Sim.
Entende? Eu não preciso nem justificar muito por que não quer mais. Mas sim, ele quer devolver.
E, doutora Bruna, dá para falar do direito do consumidor em um horizonte futuro de quando for superada a pandemia?
Bom, quando for superada a pandemia, eu acredito que voltará um pouco a questão das compras presencialmente, né? Mas os serviços também voltarão com força, né? Os eventos,
sim,
a reunião de pessoas. Mas essa coisa da compra virtual, ela veio para ficar. Como eu falei, as pessoas se acostumaram, né? Elas perceberam que dá para fazer principalmente assim, eletrodoméstico. Você pode verificar, por exemplo, ah, eu quero comprar uma lava-louça. Aí você olha o site de 5, 6 empresas, inclusive há sites de busca para você ver a melhor condição de pagamento, o menor preço, o melhor modo de entrega, o melhor frete. E você não precisa nem sair da sua casa, dá um determinado prazo, você recebe ali a sua lava-louça na sua residência. Você tem que ver se foi contratado serviço de instalação ou não. Então, para esse tipo de coisa, por exemplo, é muito fácil. E tem gente que também roupa compra, tem facilidade de fazer a medição no corpo sem estar tocando na roupa, sem estar vestindo, né? Então, eu creio que essa realidade, ela permanecerá. Mas, em combinação com a realidade anterior, que era maior, da compra presencial.
Sim.
De qualquer modo, a lei protege as duas.
Tanto compra presencial como virtual.
Sim.
Há um outro ponto também, doutora Bruna, que o consumidor deve levar em consideração quando entra num site de compras, que são os comentários e as avaliações dos consumidores que compraram, não é mesmo?
Uhum.
E é bem importante fazer uma pesquisa nesse sentido também, antes de realizar a aquisição.
Sim, sim. Até como eu falei, o mercado eletrônico, o consumidor tem que ter um pouco mais de atenção, porque ele não está presencialmente ali vendo, encostando, sentindo. Ele está navegando num mundo, vamos colocar assim, que pode ser um site falso ou até pode ser um site verdadeiro, porém que não corresponda à sua expectativa. Claro que, como eu falei, você pode se arrepender e devolver o produto, mas se você comprou num site falso, para você devolver, se é que você até vai receber esse produto, é complicado. Então, é melhor ter mais diligências, vamos dizer. Como você falou, olhando os comentários, procurando em sites que indicam se aquele site é um site problemático ou não. Procurar ver em redes que já são mais credenciadas e conhecidas. E uma coisa que a pessoa tem que ter muita atenção é a questão do preço. Às vezes, na internet, algo que custa, vamos dizer, R$1.000, se encontrar por 200, desconfia, né? Porque não existe, assim, algo tão mais barato. Provavelmente é um golpe, né? Pode ter um descontinho, às vezes uma empresa faz por 890, outro faz um pouquinho mais, por 1.200, mas quando você encontra o preço muito abaixo do que aquela coisa vale, é melhor evitar.
Sim.
É difícil que seja assim, dado tão quase de graça, né? E sobre os comentários, também é importante, Patrícia, que a pessoa tem que ter responsabilidade também ao fazer os comentários. A internet não é terra de ninguém, né? Então, se o consumidor também fizer um comentário mentiroso ou muito agressivo, dissociado da realidade daquilo, ele também pode ser que tenha que indenizar o produtor da coisa ou do serviço.
Correto.
Né? Porque você queira ou não, a pessoa que está fazendo um comentário inverídico, grosseiro, deselegante, uhum, ela também está querendo inviabilizar a atividade econômica de outra pessoa. Tem que ter responsabilidade civil para ambos os lados, né? A boa-fé tem que ser de ambos os lados. O consumidor também não é nenhum inimputável que pode fazer o que quiser, né?
A senhora acha que mudou um pouco o perfil nesse um ano pandêmico, né? Depois desse um ano pandêmico, o perfil do consumidor, ou seja, ele está mais cauteloso, comprando menos por impulso, adquirindo mais pela necessidade realmente, ou não? Continua o mesmo perfil de antes?
Não, eu acho que mudou, sim. As pessoas são mais cautelosas até mesmo por conta de uma diminuição mesmo da circulação de dinheiro, sabe? Embora tenhamos visto aí que houve alguns auxílios por parte do Estado, né, do governo. As pessoas, muita gente perdeu emprego por conta da pandemia, outros tiveram o salário reduzido, muitas coisas fecharam. Por outro lado, então, que acho que fiz a cara aberta, o preço aumentou, né? Tem muita coisa que está muito cara. E, então, com isso, hoje as pessoas, para empregar o dinheiro em alguma coisa, não digo todas, mas grande parte está tendo mais consciência, né? Porque, de fato, diminuiu um pouco o poder econômico e, por outro lado, vários produtos tiveram um aumento assim, muito grande. Hoje em dia, por exemplo, um móvel de MDF está muito mais caro do que estava antes da pandemia. Então, hoje a pessoa tem que olhar bem, por exemplo, onde é que ela vai comprar esse móvel? Que MDF é esse? É uma boa empresa? Vai entregar? Vai vir direitinho ou vai vir tudo lascado? Né? Porque hoje está bem mais caro.
Doutora Bruna, a senhora é juíza de direito substituta da primeira turma recursal do Tribunal de Justiça do Paraná. Eu gostaria de lhe perguntar para o nosso ouvinte entender, o que significa um processo na turma recursal?
Então, a turma recursal, ela faz o trabalho de revisão dos julgados do juizado especial. Então, a pessoa ingressa com um processo nos juizados especiais, né, cíveis, criminais, fazenda, mas no meu caso eu trabalho com o CIJA. Tem uma sentença em primeiro grau, né, vamos dizer assim, em primeira instância, e uma das partes, quando não está satisfeita com essa sentença, ela recorre para a turma recursal, uma das turmas recursais. E tem uma distribuição desse recurso para uma das 5 turmas, no caso eu trabalho na primeira. Então a gente faz uma revisão dessa decisão, se é para ela ser mantida ou se é para ela ser reformada ou reformada em parte.
Sim.
Né? A gente trata muito de consumo lá, muito do direito do consumidor.
Muito bom. Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o que nós discutimos hoje aqui, os direitos do consumidor e o que foi impactado pela pandemia.
Sim, essa pandemia, como eu disse, foi um evento que pegou todos nós, né, de início com muita surpresa. A gente ainda não sabe assim, quando é que ela vai acabar totalmente. Estamos aí no período da vacinação, tentando controlar. A bandeira hoje aqui em Curitiba, por exemplo, já está uma bandeira amarela. Esperamos que daí para frente, né, que não volte. E tanto o consumidor quanto o prestador de serviços e produtos, eles têm que procurar se entender, né, que estamos ainda vivendo um período difícil, tanto para um quanto para outro. Então, não pode haver o predomínio total de um lado ou o predomínio total do outro lado. Então, quando puder haver uma conciliação, uma harmonização entre as pessoas, é o melhor, né? Agora, se não puder, tem todos os instrumentos aí à disposição, tanto do consumidor quanto daquele que presta o serviço ou o produto. Esperamos que essa fase da sociedade, do mundo aí, né, não é nem só da sociedade, do mundo aí passe para que a gente volte a ter os contratos de eventos culturais, eventos de festa, enfim, viagens, turismo, tanto pelo Brasil quanto pelo mundo, como era antes, né? As pessoas podendo usufruir dessas relações contratuais de forma plena e que assim a economia do nosso Brasil aqui melhore bastante, né?
Muito bom. Quero agradecer novamente a sua disponibilidade. Obrigada pela entrevista hoje aqui.
Imagina, é um prazer sempre.
Para nós também, magistrada. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje com a juíza de direito substituta da primeira turma recursal do Tribunal de Justiça do Paraná, magistrada Bruna Richa Cavalcante de Albuquerque. Nós falamos sobre direitos do consumidor, o que foi afetado pela pandemia. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.